Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar antes de entrar nessa mensagem. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença e somos gratos, ó Pai, porque nessa hora é o momento onde nós precisamos ouvir a tua voz. Nós te entregamos a adoração, te entregamos o louvor que lhe é devido, o culto que lhe é devido, mas nessa hora também te pedimos, Pai, fala conosco. Nossos corações estão abertos diante do teu altar. Nós te pedimos que a tua palavra, Espírito Santo, venha germinar no nosso coração como uma semente que encontra um coração, uma terra fértil, um coração fértil. Que possamos receber, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem desejado, planejado para nós, desde antes da fundação dos séculos. O Senhor nos amou, o Senhor nos projetou, o Senhor já pensou em todos os nossos dias, e assim nós nos colocamos diante do teu altar, apresentando as nossas vidas e a nossa completa dependência de ti. Por isso te pedimos, fala com a tua igreja, Espírito Santo, fala conosco. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor através das Escrituras Sagradas. Que em nome de Cristo Jesus, Pai, eu possa ser um instrumento em tuas mãos e possa ser um instrumento para a vida dos meus irmãos com aquilo que o Senhor colocou em meu coração para ministrar nessa noite. Mas que não seja nada de mim, Senhor. Eu me reduzo para que o Senhor fale ao coração do teu povo. Eu não tenho nada a oferecer a ninguém aqui, Pai. Eu sou falho, sou pecador. E sou totalmente dependente da tua graça e do teu sangue sobre a minha vida. Mas me coloco na condição de filho e na condição também do teu servo para poder abençoar a vida dos seus filhos nessa noite através da sua palavra. Apenas a tua palavra pode nos transformar, nos curar, nos restaurar. Por isso fala conosco, Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém? Vocês estão aí? Amém? Abra a tua Bíblia comigo, por favor, no livro de Efésios, capítulo de número 2, verso de número 1, nós vamos ler até o 10, se você preferir, estará também nos telões, versão NVT, por favor. Efésios, capítulo 2, verso do número 1 ao 10, a palavra de Deus diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo. Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, ele é o espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Até aí, amém, amados? Queridos, essa palavra sempre fala muito ao meu coração, e o Senhor, durante toda essa semana, tem me falado a respeito de ter uma identidade transformada, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesses poucos minutos que eu tenho. Nós recebemos a vida de Deus, nós recebemos a presença de Deus, E a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos para os nossos delitos e pecados. Antes de Jesus, nós éramos aqueles que estavam condenados à destruição, condenados ao inferno, condenados ali a passar uma vida completamente distante de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele envia o Seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, e através do sangue e do sacrifício de Jesus, nós tivemos a oportunidade de receber a graça de Deus, a dádiva de Deus. Nós recebemos a misericórdia de Deus, e assim fomos tocados por Ele e fomos salvos. Quem está comigo, diga amém. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos para os nossos delitos e pecados. A palavra delitos é a palavra que significa no grego cair de lado ou cair ao lado. A palavra também delito significa desvios da verdade e desvios do caminho. Então os delitos são quando nós estávamos desviados do caminho, desviados da verdade. Nós sabemos quem é a verdade. Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. A palavra pecado fala que nós estávamos mortos para os nossos delitos e pecados. A palavra pecado é a palavra grega chamada hamartia, que significa errar o alvo ou não ter parte. Então nós tínhamos errado o alvo de Deus, por isso nós estávamos pecando, e também nós não tínhamos parte com Ele, nós não andávamos com Ele, não éramos parte da Sua família. Mas através de Jesus Cristo, através do Seu amor, o verso número 4 fala assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, deixa eu achar onde está aqui, vamos olhar para lá, mais fácil, 5, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e é pela graça que vocês são salvos. Olha para uma pessoa bonita que está do seu lado e fala para ela assim: a graça de Deus te alcançou. Fala para ela assim: pela graça você é salvo. Amados, olha como Deus é bom. Porque pela graça nós somos salvos. A graça é o favor de Deus, o favor imerecido, é uma dádiva. A palavra grega para graça significa charis, ou significa alegria. Então Deus nos amou tanto, que Deus derramou uma alegria sobre nós, um presente sobre nós, nos dando a sua graça, a sua salvação. E graças a Deus que nós não somos salvos pelas obras, porque imagine se fosse pelas obras. Imagine a competição que seria o reino de Deus. Imagine como um gostaria de mostrar mais para Deus do que o outro do que está fazendo. Imagine as pessoas brigando entre si, dizendo: Deus, eu faço mais que o outro, então eu sou digno de ser salvo, ele não é digno porque ele faz pouco. Seria uma grande competição e seria algo totalmente destrutivo para nossas vidas. Só que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos salva porque Ele nos ama. Ele envia Jesus, portanto, nos amar, e o sangue de Jesus, Ele tem poder para purificar os nossos pecados e trazer vida sobre nós quando nós estávamos mortos. E essa vida de Deus, o Zoe de Deus, a palavra vida tem vários significados, desde o hebraico até o grego, no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Mas a palavra vida, o significado mais forte dela no Novo Testamento é a palavra Zoe. E Zoe é a própria vida de Deus, é quando Deus sopra vida sobre as narinas de Adão, o próprio vento de Deus, o sopro de vida de Deus vem sobre Adão. Então o Zoe é a própria vida de Deus em nós, Ele nos deu vida. Não é a vida apenas de estarmos vivos, mas é uma vida de Deus, uma vida que nos completa, uma vida que nos traz plenitude, uma vida que nos faz viver como Ele viveu. Por isso é muito importante eu e você entendermos que nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados nos nossos delitos, nos nossos desvios, nos nossos pecados, nos nossos erros que nós tínhamos. Nós não tínhamos parte com Deus, mas a graça de Deus nos envolveu para um propósito. Deus nos salvou para um propósito. Deus nos salvou para que eu e você não vivêssemos as nossas vidas conforme a gente acha que é bom, mas Deus nos salvou para que eu e você pudéssemos expressar quem Ele é. Nós temos que mostrar para as pessoas, para o mundo, a manifestação daquilo que Jesus fez por nós. Nós devemos manifestar Jesus em todo o tempo, e por isso Ele nos deu a própria vida de Cristo. Jesus morre no nosso lugar, então Ele nos dá a vida de Cristo, Ele nos salva, nos dando o Seu amor, derramando sobre nós o Seu amor, a Sua misericórdia, e Jesus ressuscita e nos dá a vida dEle. Jesus nos dá a própria vida dele, para que eu e você pudéssemos andar como ele andou, viver como ele viveu e manifestar aquilo que ele manifestou. Por isso o verso número 10 vai dizer assim: pois somos obra-prima de Deus. Será que tem uma obra-prima de Deus do seu lado? Vê se você encontra aí alguém. Com certeza você vai encontrar. A obra-prima de Deus está do teu lado. Se você está com a sua esposa do teu lado, aproveita, já fala para ela assim: você é a obra-prima de Deus para a minha vida. Olha só, você já está ganhando a tua semana e nem está começando a sua semana ainda. Mas olha, você é a obra-prima de Deus. A versão original, a versão ARA, Almeida Revisada e Atualizada, vai dizer que nós somos a feitura de Deus. Na nova versão, vai dizer que nós somos a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. Isso é extremamente importante, porque Deus nos cria para Ele, Deus nos faz para a glória dEle, Deus nos cria para um propósito. Então, se nós somos a sua obra-prima, criados em Cristo Jesus, qual é o nosso propósito? Olha o que o verso vai dizer: a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. A fim de realizar as boas obras que Ele de antemão preparou, planejou para nós. Existem boas obras que Deus planejou, que Deus preparou para nós antes mesmo da fundação dos séculos, antes mesmo de que eu e você estarmos na terra. Quando nós estávamos no ventre das nossas mães, Deus já escreveu todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. E Davi teve essa percepção e escreveu o Salmo 139 dizendo: tu, verso 39, verso 13, Salmo 139, verso 13: tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro, e cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Deus planejou todas as coisas, e Deus nos criou, amados, de modo perfeito. Por isso nós não somos um erro. Talvez você possa ter escutado isso dos seus pais, talvez você possa ter escutado que você foi um deslize, que você não foi planejado, mas só que Deus nos planejou, e a Bíblia nos garante isso, amém, amados? Nós somos planejados, e a Bíblia vai dizer, através do salmista e rei Davi, que cada um dos nossos dias foram registrados no seu livro, quando nenhum deles havia ainda. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ele nos fez para realizar as boas obras que de antemão ele havia planejado, que ele havia preparado para nós. Por isso, a partir do momento que nós recebemos a vida de Deus, existem propósitos que devem ser revelados. Existem obras que precisam ser feitas, porque Jesus revelou para nós a sua vida, Jesus revelou para nós a sua salvação. Ele nos deu salvação de graça, nós não tivemos que comprar, nós não tivemos que conquistar, Ele nos salvou pela graça. E a partir do momento que somos salvos e recebemos vida, nós temos que manifestar aquilo que Ele deseja de nós e tudo aquilo que Ele já planejou para que nós vivêssemos e andássemos aqui nessa terra. Olha para uma pessoa que está do seu lado e fala para ela: você tem propósitos. É muito genérico você dizer, ou eu dizer, que nós temos propósitos. Só que nós devemos saber, amados, que Deus colocou propósitos específicos para nossas vidas. Existem propósitos que Ele manifesta de forma congregacional para a igreja, de forma geracional sobre um povo, de forma nacional sobre uma nação, mas existem propósitos que Deus derrama sobre as nossas vidas de forma individual. E talvez um dos grandes mistérios para o ser humano é descobrir qual é o seu propósito, qual é o motivo da sua existência, por que que eu estou na terra, qual é a minha missão aqui. Muitas pessoas vão buscar informações em muitos lugares a fim de descobrir qual é o seu propósito, a fim de descobrir o que elas podem executar na terra, o que elas podem fazer, o que elas podem criar, enfim, uma série de coisas. E em muitos momentos, nós paramos para ouvir muitas coisas e muitas pessoas, e não paramos para ouvir aquilo que Deus já disse ao nosso respeito. E esse é um erro que nós cometemos. Eu digo nós, porque eu também me incluo nisso. Muitas vezes nós consumimos muitas coisas e achamos que aquilo que está sendo dito para os outros, ou de maneira geral, nós achamos que é também um propósito específico para nossas vidas. Como eu disse, existem propósitos nacionais, congregacionais, geracionais, mas existem propósitos individuais. E esse é o nosso grande desafio. Só que Jesus, amados, nos disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. Isso significa que nós teríamos propósitos específicos, de maneira individual, para cada uma das nossas vidas. Deus nos fez de maneira única, e por isso, cada um de nós tem um propósito que ele desenhou para nossas vidas. E Jesus, ele nos ensina a respeito de propósito através do serviço. Jesus nos ensina através da mesa e da toalha e de uma bacia, quem nós devemos ser. O Mestre, sendo Senhor de tudo, ele ensina que o seu propósito era servir e não ser servido. O Mestre, Senhor de tudo, se coloca de joelhos com uma bacia e uma toalha nas suas mãos e serve os seus discípulos e dizendo: o maior do reino dos céus é o que serve. Então o propósito das nossas vidas é servir, mas servir a quem? Servir a Deus. O propósito das nossas vidas é servir o Senhor. E isso pode envolver a igreja, mas isso pode envolver outras áreas da sua vida. Servir a Deus, você pode servir a Deus no seu negócio, você pode servir a Deus na sua faculdade, você pode servir a Deus na sua família, mas o serviço para Deus não deve ser apenas algo que acontece dentro das quatro paredes da igreja. E isso muitas vezes, a gente que é crente, a gente confunde as coisas. A gente acha que serviço é só servir a Deus, é só servir ministerialmente. Só que servir a Deus é uma ordenança de Cristo para todas as áreas das nossas vidas. Você quer aprender o que é serviço? Se você é pai e você é mãe, você já sabe o que eu estou dizendo. Porque como nós servimos os nossos filhos? E esse é um serviço integral. Um pai nunca deixa de ser pai, uma mãe nunca deixa de ser mãe. Ela sempre está servindo seus filhos. Eu e minha esposa sentamos para almoçar, às vezes meu filho acabou de comer, ele já pede: mãe, quero mais. A mãe levanta da mesa e vai lá servir. Depois ele senta e fala: pai, acabou meu suco. O pai vai lá e serve o suco. O serviço de pai e mãe é integral, ele sempre está servindo em todo o tempo. Amarra um sapato, troca a roupa, põe a roupa para lavar, leva para a escola, cobra para escovar o dente, penteia o cabelo, corta a unha. O serviço é integral. E se nós olharmos isso apenas como algo natural, estou fazendo as coisas para o meu filho, estou fazendo as coisas no meu trabalho, estou fazendo as coisas na minha casa, não seria a forma correta de pensar, porque Pedro, o apóstolo Pedro, vai dizer que quando nós estamos trabalhando, ele fala assim: servir ao seu Senhor, servir ao seu trabalho, aquele que é o seu chefe, enfim, como se você estivesse servindo ao próprio Deus. Então o serviço a Deus e o serviço a Cristo, ele é contínuo. Quando você ajuda uma senhora a atravessar a rua, você está servindo a Deus. Quando você oferece um prato de comida para quem não tem o que comer, você está servindo a Deus. Jesus disse isso. Se você entregar, Jesus fala: eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Os discípulos perguntam: mas quando você teve fome, quando o Senhor teve sede? Quando você alimentou um dos pequeninos, quando você alimentou aqueles que não tinham, você estava me servindo, você estava me alimentando, você estava me dando de beber. Então constantemente eu e você somos chamados para o serviço e servir a Deus. E quando nós perdemos o nosso propósito, ou esquecemos a nossa identidade, quando nós passamos a fazer as coisas sem saber para quem nós estamos fazendo. Muitas pessoas vão servindo a Deus, servindo a Deus, servindo a Deus, está na escala X, Y, Z, está trabalhando na igreja, servindo, 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 de repente ela perde o propósito. Ela já não sabe mais por que ela está aqui, mas por que que eu tenho que tocar, mas por que que eu tenho que fazer isso, por que que eu tenho que fazer aquilo. Ela perdeu o propósito. Ela teve uma mistura de identidade. E aí, onde começa a vir situações de desânimo, ela começa a se perder dentro do propósito e fala, mas por que eu estou fazendo isso? Então nós precisamos ter um senso de propósito aguçado, saber para onde nós estamos indo e para quem nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo para Deus e é certo de que Deus irá nos recompensar. Puxa, eu fui lá, dei uma blusa para um morador de rua, ele nem obrigado falou para mim, na outra semana ele vendeu a blusa, trocou por droga. A quem você tem servido? Porque se você serviu apenas um morador em estado de rua e depois você deseja que ele te recompense de alguma forma, com um obrigado ou usando a roupa, nós não estamos agindo da maneira correta. Eu entreguei a Deus, eu servi a Deus, abençoando a vida de uma pessoa, servindo a vida de outra pessoa. Você olha para a vida de um professor, cadê os professores aí? As professoras levantam a mão. Os professores estão sempre servindo. Você está servindo um aluno que talvez ele nunca mais lembre de você, mas você, sendo um bom professor, vai ser alguém extremamente marcante na vida daquela criança, extremamente especial para a vida daquela criança. Hoje meu filho, na hora do almoço, falou assim: a pior profissão é a do professor. Eu falei, por quê? Porque o professor trabalha muito e ganha pouco. Eu falei para ele assim: onde você escutou isso, cara? Em casa não tem professor, algum professor falou isso para ele. Eu falei para ele: não, filho, a melhor profissão não é aquela que você ganha muito. A melhor profissão é aquela que você é feliz. E só é feliz quem sabe o que está fazendo e para quem está fazendo. Porque senão a vida se torna como um cachorro que corre atrás do rabo, buscando encontrar o seu propósito em todo tempo e nunca encontra. Porque o nosso propósito é revelado a partir do momento que nós encontramos a Cristo e a partir do momento que nós decidimos servir a Deus em todas as coisas. Amém, amados? Por isso, a nossa identidade firmada nele é extremamente importante para que nós possamos manifestar quem ele é. O verso 10 que nós estávamos dizendo, diz que ele nos deu vida. Ou melhor, o verso 10 fala que, coloca lá para a gente, por favor, Efésios capítulo 2, verso 10, fala assim: somos a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que antemão Ele já planejou. Então eu só preciso me conectar com Deus, eu só preciso buscar a Deus, para ter um entendimento sobre a minha vida, daquilo que Ele deseja que eu realize. Porque a partir do momento que eu estiver servindo a Ele, realmente no lugar que Ele desejou para a minha vida, realmente no lugar onde Ele derramou um dom específico para que eu fizesse, a partir do momento que eu encontrar aquilo, a felicidade vai me acompanhar, a alegria irá me acompanhar, o propósito irá me acompanhar, porque daí então eu não vou estar mais preocupado apenas com aquilo que eu posso ganhar, ou aquilo que eu posso ser abençoado, ou aquilo que pode me trazer benefícios. Não, porque eu encontrei a plenitude, porque eu encontrei primeiro a Cristo, eu encontrei o serviço a Cristo. Então eu encontrei plenitude, porque eu sei que eu estou andando no caminho que Ele já tinha planejado para a minha vida. Amém, amados? E você se torna alguém feliz, próspero, porque prosperidade na palavra de Deus, raramente ou em poucas vezes está relacionada a dinheiro. Prosperidade está relacionada muito mais a você ter uma paz do coração, uma paz de espírito, e a certeza daquilo que você está fazendo e para quem você está fazendo. Quando você olha, por exemplo, para a vida do Maguila, que é professor de capoeira, desde criança faz capoeira. Eu conheço o Maguila desde criança, que ele fazia capoeira. Para ele é uma alegria ensinar capoeira, também para a Fabi. É uma alegria ensinar capoeira, ensinar algo que ele foi ensinado e que hoje ele pode ensinar. Não é um peso para quem descobriu o seu propósito executar o serviço. Vocês estão aí? Vou repetir, não é um peso para quem encontrou o seu propósito executar e realizar um serviço. Agora, olhe bem ao seu redor. Eu trabalho em empresas, eu trabalho numa empresa. E quando você, como que você encontra pessoas ao seu redor? Você encontra pessoas de todos os tipos. Eu vou fazer 17 anos na mesma empresa esse ano. Você encontra pessoas de todos os tipos, pessoas felizes, pessoas realizadas, pessoas que estão ali só por causa do dinheiro. E pare para pensar comigo, se eu e você estamos num lugar apenas por aquilo que nós estamos recebendo, aquele lugar não vai ser um lugar de felicidade para nós. Aquele lugar não vai ser um lugar de serviço para nós, vai ser um lugar apenas de receber aquilo que Ele pode nos dar e não de doar aquilo que nós temos. Então por isso, amados, quando eu descubro a minha identidade no Senhor, quando eu descubro a minha identidade em Jesus Cristo, eu entendo que eu preciso manifestar quem Ele é, eu entendo que eu preciso realizar as obras que Ele realizou, e eu preciso andar pelo caminho que Ele já planejou para a minha vida. Pastor, mas eu não sei qual é o meu propósito. Pastor, eu não sei para aquilo que eu fui chamado, para aquilo que eu fui criado. Sirva a Deus, que no caminho do serviço você encontra o caminho do propósito. Tem pessoas que querem encontrar o caminho do propósito sentado sem fazer nada, sem servir ninguém. Posso dizer algo? Você não vai encontrar o seu propósito parado, porque todos aqueles que manifestaram o propósito de Deus sempre estavam fazendo algo. Jacó trabalhou 14 anos para encontrar a mulher da sua vida. 7 anos ele foi enganado por Labão, que deu Lia para ele. Ele amava Raquel. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, ganhou Lia. Depois teve que trabalhar mais 7 anos por ter Raquel. Ou seja, ele estava trabalhando, se movendo, até o momento que Deus falou para ele: agora você pode voltar para a tua terra. Abraão estava constantemente trabalhando e servindo a Deus. Os grandes homens de Deus estavam constantemente trabalhando e se movendo. Moisés estava constantemente trabalhando, servindo a Deus. Então, no caminho do propósito, ou no caminho do serviço, você encontra o seu propósito. Você está servindo a Deus, de repente você encontra aquilo que realmente Deus te chamou para fazer, aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá alegria, e que realmente aquilo que Deus planejou para você desde antes da fundação dos séculos. Agora, a gente quer tudo pronto, amados. Nós somos a geração fast food. Nós queremos uma mensagem pequena com um grande conteúdo. Nós queremos um lanche barato, mas que nos sacie muito bem. Nós queremos um vídeo curto que nos traga informação rápida. Nós somos dessa geração. E nós temos que tomar muito cuidado para não colocar Deus dentro desse pacote, porque Deus não trabalha dessa forma. Deus é um Deus de processos. A resposta de Deus às vezes demora um tempo para vir. Abraão esperou 25 anos para ter o seu filho chamado Isaac. 25 anos até a promessa se cumprir. Em muitos momentos nós temos que saber esperar, mas você vai esperar sentado no sofá da sua casa até você ter a certeza daquilo que Deus te chamou para fazer? Posso te dizer algo? Talvez você espere muito tempo e não descubra, porque talvez as nossas vidas, nós não sabemos quanto tempo nós vamos durar. Eu estou vivo hoje aqui, amanhã eu não sei. Então eu vou ficar sentado reclamando de tudo e de todos até o momento que eu tenha um start, ou que brilhe uma lâmpada em cima da minha cabeça e fale: puxa vida, é isso que eu tenho para a minha vida. Tem pessoas que esperam o tempo todo, a vida inteira, para tomar uma decisão, e às vezes já estão cansados demais, já estão atarefados demais, já estão ocupados demais, e já nem percebem aquilo que Deus tem dito a elas. De tão atarefados que estão, seus olhos estão muitas vezes fechados para aquilo que Deus está mostrando. Por isso, em Cristo Jesus e no caminho do serviço, nós descobrimos o propósito que Deus tem para nossas vidas. Por isso, amados, o serviço a Jesus vai te fazer amadurecer. Quando você serve e tem essa concepção de serviço, de servir a Cristo em todos os lugares onde você está, fazendo para Deus em todos os lugares onde você está, quando você tem essa percepção, você cresce, você amadurece. Quando você vai para a rua, por exemplo, entregar uma marmitex para quem está em morador, em situação de rua, você entende que a tua vida não está tão ruim assim. Você olha e fala: puxa vida, cara, tem pessoas que estão passando por processos tão dolorosos. E quando você conhece a história, você descobre muitas vezes que às vezes o erro nem foi dela e que levou àquela situação. Aí você olha para o teu problema que era gigante, você olha para a vida de uma pessoa que muitas vezes, como eu já vi casos de pessoas que veio do Ceará, que veio do Nordeste, veio para cá, foi assaltado, perdeu o documento, o dinheiro que tinha, há 15, 20 anos atrás, que não tinha como ter dinheiro para comprar uma ficha para ligar para a família, que talvez nem tinha telefone, ou que eram analfabetos que vieram para cá tentar a sorte, tentar a vida, e que perderam tudo e que foram morar debaixo da ponte. Eu já presenciei isso. Eu ouvi esse tipo de história. Aí você olha para a tua vida e você fala, meu Deus, cara. E eu aqui reclamando. E eu reclamando da comida, e eu reclamando disso, e eu reclamando daquilo. E aí você começa no trabalho, no serviço, começa a ser mais grato, agradecer um pouco mais o que Deus tem feito para a tua vida, e começa a encontrar significado. Em muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que encontraram o propósito da sua vida através do ministério da igreja, servindo a Deus na igreja. Elas começaram apenas fazendo algo, elas encontraram o seu propósito. E elas encontram o seu propósito, parece que algo floresce na vida da pessoa. Às vezes começa servindo no infantil, se torna um professor. Às vezes começa servindo na comunicação, se torna um designer, um fotógrafo. A pessoa cresce, ela evolui. No caminho do serviço, você descobre o seu propósito. Está comigo? Diga amém. Por isso, amados, os planos de Deus, eu estou encerrando já, os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus são sempre maiores do que os nossos. E por isso, quando eu estou nele, firmado nele, eu tenho a minha identidade restaurada, eu tenho o meu propósito revelado, quando eu estou caminhando com ele e servindo a ele em qualquer área que eu esteja. A palavra identidade, no dicionário, significa um conjunto de características que te definem. Cada um de nós tem a sua própria identidade. A identidade é emocional, nós temos a nossa identidade física, corte de cabelo, estilo de roupa, isso também demonstra um pouco mais a nossa identidade. Só que eu e você precisamos entender que Jesus e a obra da cruz define quem nós somos para Ele. Vira para a pessoa que está mais bonita do seu lado e fala para ela assim: a palavra de Deus te define como filho amado. E essa é uma identidade que ninguém pode nos tirar. Nós podemos ter, usar camisa amarela, o cabelo colorido, pode usar o cabelo raspado, pode não ter cabelo, pode usar boné, não importa. Deus nos define, Deus derrama a sua identidade sobre as nossas vidas como filhos. Filhos perdoados, filhos curados, filhos amados. Porque em alguns momentos nós temos ali dificuldade de entender quem nós somos, porque ainda não encontramos Ele por completo. Quando nós encontramos Ele por completo, e quando nós permitimos que Jesus transforme as nossas vidas por completo, a minha vida se torna uma antes de Cristo e outra depois dEle. Quem aqui pode dizer que já mudou muito depois de Jesus? Tem gente que fica até bem mais bonito, sabia disso? Tem gente que fica até mais bonito, mais cheiroso depois de Jesus. Transforma tanto, Deus faz uma obra tão grande que ela é tocada em várias áreas. Eu posso dizer por mim, se você olhar minha foto de 15 anos atrás, você vai falar, meu Deus do céu. Se olha de 10 anos atrás, você fala, até eu me assusto tem hora. E Deus muda por completo, porque Ele derrama sobre nós uma alegria que é resplandecida através através do sorriso do nosso rosto também, amados. Até o olhar muda. Quando você está feliz, teu olho brilha. E o teu olho brilha quando você encontra Jesus e encontra o seu propósito nele. É aquilo que te motiva. É aquilo que te move, porque você está apaixonado por aquilo. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós não devemos abandonar o primeiro amor. Por isso que Deus diz, Jesus disse a uma das igrejas: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Porque o primeiro amor, você está com brilho nos olhos, você está sedento, você está apaixonado, você está com um desejo ardente de fazer algo. E esse primeiro amor nós não podemos perder, porque se estivermos nele, nós vamos saber o nosso lugar. Se estivermos nele, nós vamos encontrar o nosso propósito. Então sirva a Deus, muda a tua perspectiva. Em qualquer área que você estiver, olhe como se você estivesse fazendo para o Senhor. E peça a Deus: Pai, eu sou o teu filho, eu tenho a minha identidade em ti, me mostra aquilo que o Senhor deseja que eu faça, me mostra aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Muitas vezes o teu propósito está relacionado com as suas habilidades, com aquilo que você sabe fazer muito bem, com as suas individualidades. Analise a tua vida, coloque num papel, veja aquilo que você tem facilidade de fazer, veja aquilo que você faz melhor que as outras pessoas. Não é porque você é o bonzão, não, é porque Deus te deu uma individualidade, algo que é teu. Ai, pastor, eu gosto muito de orar, eu quando fecho os olhos para orar, às vezes eu passo uma hora orando. Cara, Deus te chamou para ser um atalaia, Deus te chamou para ser um vigia, Deus te chamou para ser um intercessor, Deus te chamou para ser um profeta. Ora, coloca a tua vida diante de Deus, peça ao Deus que revele quais são os propósitos. Deus vai trazer nomes sobre a tua cabeça, Deus vai trazer pessoas sobre a tua cabeça para que você ore e que essas vidas sejam salvas em nome de Jesus através da tua oração. Amém, amados? Você olha para as senhoras do Coque, da Igreja Assembleia de Deus, há 10, 20 anos atrás, foram mulheres que encontraram os seus propósitos. Foram mulheres que encontraram na oração o seu propósito, e tem um prazer, um privilégio de serem essas guerreiras, essas intercessoras. Mas elas encontraram no serviço o seu propósito, elas amam a Deus e elas rompem a barreira do céu, elas rompem ali muitas vezes aquilo que está travado, elas rompem oração e conseguem acessar a presença de Deus e derramar sobre a vida de muitas pessoas respostas que aquelas pessoas estavam esperando. Mas talvez nessa geração você seja um homem, uma mulher chamada por Deus para ser um guerreiro e uma guerreira de oração, que vai alcançar a tua família, que vai alcançar a tua casa, que vai alcançar os teus amigos através do poder da oração que Deus colocou sobre a tua vida. Amém, amados? Então existem coisas que Deus colocou e derramou sobre você, e o tempo está curto, você precisa descobrir isso logo, você precisa caminhar logo para você encontrar isso o mais rápido possível. Como que eu sabia? Às vezes um jovem me perguntou esses dias: pastor, como que você descobriu que você seria pastor? Cara, eu não descobri, eu fui fazendo, Deus me mostrou a partir do momento que eu comecei a fazer. Eu comecei a servir a Deus, e começou a vir uma paixão pela minha vida, de pregar a palavra. Só que essa paixão, mesmo sem eu saber, já existia quando eu estava desviado, porque eu estava desviado dos caminhos do Senhor, mas lia a Bíblia todo dia. E eu comecei a ter essa paixão pela palavra, de ler a palavra, de ler a palavra. Só que isso só foi ser descoberto, eu só fui descobrir isso servindo. E quando eu menos esperei, de repente eu estava ministrando uma célula, pregando a palavra. Sabia que a primeira vez que eu preguei o evangelho foi de surpresa? Nós estávamos numa célula na 9 de julho, a primeira célula da igreja, a primeira célula como núcleo. Nós éramos um pontinho bem pequenininho na frente do Parque dos Eucaliptos. Aí o Olavo, que era meu líder de cela, falou assim: eu vou lá comprar uns pães, e aí você prega a palavra, você entrega a mensagem. Só que eu não tinha me preparado, eu não tinha um esboço, eu não tinha nada, eu fui lá para receber. Eu fui lá como uma ovelha, como eu sempre fui. E ele falou, o texto que pregou, foi pregado, foi Salmos 133. E aí eu fui, tem uma foto minha assim, de shortão, camisetão, uma correntona de prata, recém-convertido, no meio de todo mundo, fui lá, abri a Bíblia e preguei. Estava preparado? Não estava, mas aquilo foi uma resposta de Deus para a minha vida. Deus estava começando a fazer algo novo. Foi de surpresa? Foi, mas Deus nunca é pego de surpresa. Amém, amados? Deus já tinha planejado aquele dia, Deus já tinha sonhado com aquele dia. E da mesma forma é com a tua vida. Deus já sonhou para os lugares onde Ele já te colocou e para os lugares onde Ele quer te colocar. Mas vai servindo, vai fazendo o teu melhor, onde você estiver, que no caminho você vai encontrar aquilo que te faz sorrir, aquilo que brilha os teus olhos, aquilo que queima o teu coração. Hoje eu posso te dizer, eu tenho a plena certeza de que eu fui chamado para ser um pastor. Eu amo vidas, eu amo a igreja, eu amo servir a Deus, eu amo estar com pessoas, eu amo cuidar de pessoas. Eu não fico triste quando eu fico ouvindo problemas, fazem parte também da minha vida. Eu gosto de resolver problemas, isso faz parte também do meu ministério, de ajudar as pessoas, de pregar a palavra. Se me deixar, eu fico pregando aqui até, porque eu amo o que eu faço. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Levante suas mãos aos céus. Que em nome de Cristo Jesus, no meio do caminho do serviço, você vai encontrar o propósito de Deus sobre a tua vida, que você vai amar aquilo que você vai fazer para Deus, em nome de Jesus. Eu quero profetizar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor coloque brilho nos olhos dos seus filhos. Pai, que o Senhor coloque uma paixão por te servir. Que eles encontrem, Senhor, os propósitos deles, que eles encontrem, Pai, aquilo que eles foram chamados para fazer, que eles encontrem, Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor planejou desde antes da fundação do século sobre a vida de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Feche seus olhos, curva sua cabeça.